Fala, rapaziada, tá no ar aí a quarta edição do podcast sobre futebol. Bate palma aí, rapaziada. Começando a quarta edição de um podcast sobre futebol, hoje com um convidado aí novo aí, mais um pro time aí pra fazer parte, Nicolas Franco. Salve, mano.
Salve, Júlio, Paulo, Henrique, toda a rapaziada aí ligada num podcast sobre o futebol. Cheguei pra somar, né? O professor me tirou do banco e tô entrando em campo e ouvi as orientações dele pra gente tentar somar os três pontos.
Vamos que vamos pro jogo aí, buscar aí essa vitória. Passa teus dados aí, teu endereço aí, o pessoal que quiser te ver, te acompanhar aí. Pode deixar aí.
Pô, meu endereço, contato. Pô, rapaziada, vai vir aqui na minha casa.
Já foi intimado, mano.
Dependendo do que tu soltar aí, vão querer te caçar aí.
Pô, então, vou passar então o endereço do meu canal no YouTube, né? O Pautas e Táticas, o E desse Pautas e Táticas, aquele E bonitinho, igual do Casevideo, igual do Sandy Júnior, vocês estão ligados qual é, né? E no Instagram, @pautas_ E, aí esse é o E normal mesmo, mais um underline, táticas, pautas e táticas separado por underline. É o canal que eu falo sobre futebol, análise tática, qualquer pauta relacionada a futebol. É igual esse podcast aqui, é sobre futebol.
Bom, acompanha o cara lá, o cara é brabo. E também aqui com a gente, Henrique Gomes. Fala tu, Henrique.
Fala, Júlio. Fala, galera. Fala, Nicolas, meu querido. Tamo junto aí, vamos somar os três pontos e no final ganhar um campeonato. E é isso,
essa parada.
Qualquer coisa, podem me seguir lá, @RickGomes71, e é isso, tamo junto.
E também, pra fechar aqui o nosso elenco, Paulo Rogério. Fala aí, Paulo.
Fala aí, Júlio, fala. Um salve a toda a rapaziada do programa, pessoal que tá ouvindo também. Vamos pra nossa quarta edição, né? Sou o Paulo Rogério e @PauloRogério98 lá no Twitter.
Quarta edição aí, só divulgando o Twitter. Até hoje eu não criei o Instagram pra poder passar pra rapaziada aí. Vai lançar não, mano, Insta?
Pô, Insta fica pra próxima, né? Quem sabe um dia, mas por enquanto não.
Pô, é só foto maneira pra jogar. Então vamos dar início aqui, ó. Eu sou Júlio Velasco, vocês podem encontrar lá, ó. Twitter, Instagram, TikTok, onde vocês procurarem, no Tinder, Menino PL, mentira, lá não. Menino PL, só procurar lá jogar, vocês acham em todas as plataformas. E vamos que vamos, vocês podem ver nossas caras também procurando lá no podcast sobre fute, no Twitter, Instagram. Só jogar nas redes aí também, que tem a página lá, você vê nossas caras, vê nossos perfis, encontra a gente. E o final de semana de vocês aí, rapaziada, como é que foi? Brasileirão voltou.
Pô, Brasileirão, cara, o mais importante é a Champions ter voltado, graças a Deus, a gente já tava com saudade. Papo, Brasileirão, né? Também, mas, poxa,
o Brasileirão...
fica até nubla um pouquinho, né, o retorno do Brasileirão. Os caras não têm cuidado, não têm um time para poder lançar o campeonato. Eles jogam contra eles mesmos.
Eu não sei de que vocês estão falando, pô. Teve a final do nosso Paulistinha, pô, mané, Brasileirão Champions League. Eu tava na final do Paulista, pô.
O Brasileiro já começa com jogos a menos, porque... tem final de estadual, tem vários bagulho, tem Copa do Nordeste, tudo atrapalhando o Brasileirão.
E tem jogos que nem acontecem por conta do Covid, né? Time com 10 casos positivos, cara, surreal.
10 casos positivos e 8 do time titular do Goiás, né?
Em Goiás e São Paulo adiado.
O jogo foi adiado só às 3h58 e o jogo estava marcado para as 4 horas. Ou seja,
o time de São Paulo já estava em campo.
É, os times entraram em campo, aqueceram, já tinha tudo certinho, escalação, em cima da hora que deixaram para adiar.
Claro que a decisão de adiar foi correta, mas poderia ter sido feito bem antes, né?
Com certeza, assim que o Goiás entrou com o pedido, tinha que ser unânime, cara. Pô, 10 pessoas no total com o vírus, é inviável ter jogo assim.
Inclusive, no sábado, na Série B, o CSA também testou 9 jogadores. Atestaram positivo, né? E teve jogo. O CSA jogou na Série B. Ninguém adiou o jogo. O resultado também só foi sair durante a partida. Não sei se outros jogadores foram infectados. Se jogadores que foram infectados chegaram a entrar em campo. Mas teve isso. Esse é o futebol brasileiro.
É uma luta.
Esse é o meu Brasil.
Botar a carroça na frente dos bois.
Infelizmente vai ser normal.
E sabe qual é o pior? É que isso pode acontecer mais outras vezes ainda. E é isso, Brasil, tamo junto.
Pior que é, tipo, é só a primeira rodada, cara. Vem mais jogo aí, vai vir mais rodada. E, pô, tem muitos outros times aí também que, às vezes, o medo de ter algum caso e passar batido também, não ser revelado e tudo mais, é um risco aí que vai ser necessário, né? Depois que tomar a medida aí de voltar com o futebol.
É, vai ser necessário por causa dessa medida, né? Porque, na minha opinião, não era nem para voltar agora. A gente está longe de estar, tipo, amenizando isso. Pelo contrário, né? Mas vamos mudar de assunto porque aqui o foco é outro, né?
Vamos parar de falar desse bagulho revoltante aí, vamos ficar puto por outro motivo, Cartola. O brasileiro também, né? A volta do Cartola. Eu nem montei meu time, esqueci, já fiquei puto também, larguei de mão já. E vocês, como é que foi o desempenho de vocês?
Vou te falar que eu
Cara,
tô bem.
pode falar, Henrique.
Eu tô um pouco tranquilo até, porque eu não jogava Cartola fazia anos, anos. Tipo, joguei em 2011, 2012, aí eu falei, ah, vou jogar aqui. Aí montei um timezinho, pá, e já comecei com 54 pontos. Acho que tô bem, né? Subi
Tá
com
ótimo.
mais 12 cartoletas. Calei o goleiro do Goiás, ele não jogou e aí eu não pontuei. Ok. Flamengo decepcionou e eu botei quatro jogadores. Ok. Mas de resto, tá bom. Tô
Eu quis
bem. Tô
esconder
melhor
esse
que
jogo, né?
vou nem falar quem é.
Henrique, tem
Fala
time que não
comigo.
vai fazer 54 pontos no Brasileirão, Henrique. Você
Sim.
fez na primeira rodada. Tá bom pra caramba.
Tem muitos times que não vão
Vendo,
fazer
pois.
54 pontos.
O maluco já escapou do rebaixamento já na primeira rodada, pô.
Se a primeira rodada do Henrique foi boa, a minha então, acho que foi a minha pior primeira rodada de todos os tempos de Cartola. Eu que não jogava tinha uns 4 anos, né? Voltei a jogar, pô, fiz incríveis 33 pontos e consegui perder cartoleta, cara. Agora tô com 98 cartoletas só. Isso nunca tinha acontecido, começar a primeira rodada perdendo cartoleta. Aconteceu dessa vez. Botei o Carlos Sanches, né, lá do Santos. Teve pênalti pro Santos, ele foi pra cobrança. Pô, tô grandão, né? Vai guardar mais 8 pontinhos. O desgraçado vai lá e me perde o pênalti. Mas tá tranquilo, a gente recupera isso aí.
Escalou quantos jogadores do
Tem
Goiás?
que. Do Goiás? Cara, do
É.
Goiás acho que nenhum. Eu tinha escalado Rafael Vaz, só que eu mudei de última hora. Mas eu escalei de São Paulo, aí eu deixei de pontuar também com o Vitor Bueno.
Imaginei, porque tem aí do mal por conta de ter escalado jogador dessa partida e a partida não aconteceu, acabou prejudicando.
Mas foi mais por esse lado do Santos mesmo, que eu escalei dois do Santos. Santos foi mal, né? Soteldo foi outro que eu escalei e não foi bem. E o Flamengo também, né, cara? Eu escalei o Gabigol. Fui na onda do hoje tem gol do Gabigol e hoje não, ontem, no caso, não teve gol do Gabigol.
É, o Soteldo também eu
Pode
botei no.
botar na conta do.
Também botei o Soteldo no meu time e ele também me deixou um pouco decepcionado. Gabigol, principalmente, que também botei de capitão, porque, pô, Gabigol é Gabigol, vai fazer gol. Se o nome dele tem gol, então ele vai fazer. Botei de capitão.
Ele
Também
era
não,
meu
né?
capitão também.
Decepcionou.
Bruno Henrique deixou vocês putos, então, naquela bola que ele acabou chutando na trave, que ele não cruzou pro Gabigol, né? Era só cruzar de primeira. Ele deu uma seguradinha, tentou bater pro gol, acertou a trave, tirou uns pontinhos de.
Pô, com certeza. Eu fiquei mais puto que o Gabigol por não ter feito aquele gol ali.
É, o Bruno Henrique tá brincando ainda. Ele ainda não entendeu que começou o campeonato. E acho que é jogo treino ainda, estadual. Tá
Mas
brincando.
eu queria pra gente.
Um jogo ainda.
Pode falar, Ju.
Não, é que um jogo importante desses, né? Perdeu uma chance daquelas ali, deu no que
Sim,
deu.
sim. E antes, pra gente encerrar esse assunto aqui do Cartola, eu queria destacar o pessoal da nossa liga, né? Lá no a Liga 1 Podcast sobre futebol. Quem quiser é só mandar o convite. E a gente tá com 12 participantes. E o primeiro colocado, o Lands of Soccer, do Thiago Malafaia, fez 83 pontos, amassou. Foi muito bem. Tô até vendo aqui quem conseguiu botar o Saravia do Internacional, que foi o maior pontuador. Botou o Marinho, que fez gol. Botou um atacante do Ceará, que eu nem sei quem é, o maluco fez gol também. O cara é uma lenda do futebol mesmo. Lands of Soccer
Esse é
fazendo jus ao nome.
conhecedor. Esse estudo Cartola. Agora, vocês falaram que vocês estão putos e tal, com o desempenho de vocês no Cartola. Eu não tô jogando esse ano, faz 3 anos que eu não jogo Cartola. Mas eu sou puto com aquele cara que ele vê o jogo só pensando no Cartola. Ele não tem nem mais time pra torcer. Ele assiste o jogo só falando sobre Cartola. O cara é flamenguista, ele ficou puto porque botou o Felipe Luiz e o Felipe Luiz fez gol contra. Não, mas ele não tá puto porque o Felipe Luiz fez gol contra e ele é flamenguista, não. Ele tá puto com o Cartola. Que escalou o Felipe Luiz. Pô, mano, eu fico puto, cara. O cara não assiste mais jogo, não. Ele só pensa no Cartola.
E tem muita.
Cara, esse é um dos pontos de eu odiar esse jogo. Acho que eu parei de jogar isso em 2011, sei lá, 2012. E, pô, porque é muito isso, mano. Tu bota os caras, tipo, às vezes tu bota alguém de um rival, tu acaba torcendo, mano. É automático. Tu vê lá, tu torce pro cara meter gol. Pô, tu não acompanha o futebol como um torcedor. Tu fica vidrado no cartola. Eu parei, larguei de mão, voltei agora por conta da nossa liga aí, né? Thiago Malafaia voando lá. Pô, só que esqueci de montar, já larguei de mão. Esperar o Thiago Malafaia montar na segunda rodada.
Às vezes ele sabe que o cara, que o time dele pode perder o jogo e tal, aí coloca o cara do time que vai jogar contra e tá comemorando o gol contra o time dele porque ele botou o cara no cartola. Pô, mano, ah, não,
exatamente.
Eu não consigo aceitar isso, não.
Eu também não gosto disso,
mas tipo, eu acho que em parte dos torcedores é até justificável. Mas pra mim, cara, quando eu vejo comentarista, quando tá passando o jogo, o cara comenta mais do cartola do que o que ele tá vendo em campo. Aí eu fico bolado. Pô, comentarista tá ali pra falar do jogo, dissecar as informações, as táticas, o que tá acontecendo no jogo. E todo lance que acontece, o cara fala, pô, perdeu 2 pontos no cartola. Aí, pô, se tivesse feito gol, era ponto no meu cartola. Aí, pô, por que eu não tiraria esse cara no meu cartola?
O cara tá divulgando também, pô, um produto da emissora que o cara trabalha. Tá certo, não deixa de estar certo, não.
Pô, mas toda hora eu fico bolado.
O lance, errou o passe, olha, tá perdendo 0,36 pontos no cartola, esse cara aí.
É chato, mas, pô, também tem ali um trabalho, é job do cara, né? E a gente até perdoa. Que é chato, mas a gente perdoa.
E aí, cartoleiro, menos 2 cartoletas pra você que escalou o Marinho. Aí, pum. Aí quem tá em casa fica
parecia, puto. Parecia que esses anúncios assim do cartola me deixam tão puto igual quando eu fui ver essas finais do Carioca, que passou o jogo tanto na Flu TV quanto na Flá TV, né? Aí os dois times têm parceria com o Zé Delivery. Aí toda hora, cara, no meio do jogo, o cara chegava e falava... E aí, sabe quem vem pro jogo agora, rapaziada? Aí a gente pensando, caralho, quem vai entrar, quem vai mexer, o que ele vai fazer? Aí o narrador, o Zé! O Zé, o caralho!
Mano, sabe um negócio parecido que me lembrou, sabe o que foi? O jogo do Flamengo de ontem que eu tava vendo, aí o cara botou, né, levantou a plaquinha. Ah, vai sair, acho que o Arrascaeta, não lembro quem tirou, vai entrar o Pedro, né? Aí levantou a plaquinha só com o número 21. Aí, pô, me deu aquele bug, né? Falei, quem é o 21 do Flamengo mesmo? Aí eu tentando lembrar, aí mostrou só as costas dele, né? Que tava com a homenagem do Dia dos Pais. Aí tava Marcos, o nome, na camisa dele, que é o do pai dele. Falei, caralho, quem é Marcos, mané? Quem é esse maluco aí que o Flamengo pegou? Aí depois que virou a câmera assim, eu falei, caralho, igualzinho o Pedro, mano. Aí depois que eu fui entender a homenagem...
O Paulo falou aí, quem é que vai entrar? É o Zé. O Zé ontem foi o Felipe Luiz, né? Ele que entregou, ele que foi o delivery do jogo.
Pô, verdade.
Não.
Pleno aniversário dele.
Muita vontade. Mas foi com
e o Neymar dando uma gastada
assim, de centroavante.
Foi uma
nato,
chapada
sabe?
Consciente, né? E o mais incrível.
Neymar meteu stories, não posso passar batido vocês viram? No dia do meu aniversário, não, cara. Tem que balançar a rede. Se não for por bem, vai por mal.
E, cara, foi o mais incrível. Foi uma chapada de direita, cara. Ele é canhoto. Ele chapou a bola de direita certinho. Cara, o atacante do meu time não chapa desse jeito.
E seguindo aí, falando do nosso final de semana aí, né? Igual o Nicolas falou na abertura aí. A Champions League. Todo mundo já tava com saudade, né? Champions voltou. E, cara, começar com os jogos da sexta-feira, né? De cara que já Manchester City e Real Madrid.
Esse
que
jogo...
vocês acharam desse jogo?
Esse jogo aí teve um Zé Delivery aí também, né?
Esse não, Zé foi
entregar uma vez e entregou duas.
Pedido, Gabriel Jesus fez o pedido, varrendo pra lá, atendeu 2 vezes, mostrando a precisão. Frete grátis, ainda com aquele disco, aquela. O temperinho vindo junto.
Pô, cara, se fosse o Militão errando nesse jogo, ele nunca mais vestiria a camisa do Real Madrid. Mas é o Varane, tem moral, 3 ou 4 Champions aí nas costas, campeão mundial, já. Cara titular absoluto. Todo mundo sabe a qualidade que tem o Varane. Como é ele, tá perdoado. Agora, se fosse o Militão entrando na rabuda, substituindo o Sérgio Ramos, era o último jogo dele com a camisa do Real Madrid. Nem voltava.
Com certeza. E pelo contrário, né, Nicolas? Eu concordo contigo, né? Se fosse o Militão, a imagem dele ia ficar totalmente queimada. Mas pelo contrário, ele fez um grande jogo e para mim foi um dos melhores do Real Madrid. Foi ele, então.
Foi um dos melhores também, mas também não foi muito difícil, né? Já que o time inteiro do Real Madrid, boa parte, pelo menos metade, foi bem mal, né?
Foi, exatamente. Muita gente estava tentando contornar a situação, né? Tipo, meio que passar pano ali pro Varane, porque realmente ele foi induzido ao erro, mas, pô, se o cara tá sendo pressionado e não sabe o que fazer, pelo amor de Deus, cara, chuta a bola pra lateral, chuta a bola, cede escanteio, chuta pro alto, chuta pra frente, chuta pra qualquer lugar. Mas, porra, não fica o cara vim te dar bode, cara.
E, pô, não tem como defender, porque ele... É o que, Nico Snuvi?
Não, pode completar, só falei que não tem como defender ele mesmo, não tem defesa.
Ah, sim. É, eu concordo, e, pô... É o Real Madrid contra o Manchester City, cara. Você sabia que ia enfrentar o City, você se programou para isso. Você sabe que o City tem por essa característica marcar alto, por mais que às vezes não seja pressionando, mas ele marca com as linhas avançadas. Então, o Real Madrid com certeza treinou desse jeito. Então, você tinha que ter uma solução para isso, sabe? É, ele tinha que estar preparado para isso, nem que fosse no chutão mesmo, qualquer coisa, menos o que ele fez ali.
Pois é, uma coisa que pode ter meio que confundido... Perdão, Henrique, você ia falar alguma coisa?
Não, pode falar.
E é impressionante a quantidade de gols que você essa marcação.
O jogo do Bernabéu com uma postura completamente diferente, né? Eles jogaram um pouco mais atrás, compactando atrás, deixando o Real Madrid jogar, mas também tem um lance de respeito, né? E na casa do adversário, estudar mais o jogo, se fechar mais, aproveitar as brechas. Conseguiu o resultado, jogando em casa, o Real Madrid iria ter que se soltar, ia ter que se expor. Então por que você não pode se defender com a bola e pressionar o time alto, forçar o erro? Foi o que aconteceu, pô. O City fez o jogo dele dentro de casa e fez um jogo atípico fora, conseguiu o resultado. Ficou muito mais tranquilo para fazer o que ele já está acostumado a fazer dentro de casa.
Sim, sim. Eu nem me limitaria ao jogo atípico só fora de casa. Eu acho que boa parte do primeiro tempo foi um pouco parecido com o jogo no Bernabéu também, com o City que tem muito menos a bola. Não que o Real Madrid tenha levado perigo ou algo do tipo. Mas você via que o Real Madrid, ele tinha a bola, mas o City marcava tão bem que o Real Madrid não tinha muitas opções, sabe? Era muitas vezes uma posse de bola estéreo, que não dava em nada, que era ia de lateral para lateral. O Real Madrid não conseguia furar a defesa alta do City. Então, muitas vezes, essa posse de bola não refletia em nada.
É, e também foi um jogo ruim do Real Madrid, que normalmente não tem, né? O Casemiro foi mal. O Toni Kroos foi mal, o Hazard no início ele até apareceu algumas vezes, mas depois sumiu, mas aí tudo bem, o Hazard tá sumido desde que chegou no Real Madrid, né? O Rodrigo deu aquela assistência, mas além do primeiro tempo eu não vi muito dele no segundo. É assim, o Benzema acho que foi o único jogador que foi bem ao longo da partida inteira, só que, cara, não dá pra você jogar sozinho, ainda mais quando você é o centroavante, que o time tem que jogar bola pra você, entendeu? E quando o time não tá conseguindo fazer essa criação, não só porque ele tá mal, mas também porque o City tá pressionando desde o início do jogo, não dá para ele resolver tudo sozinho, entendeu? Mas ainda assim, foi um dia ruim do Real Madrid. E apesar do ótimo dia do Benzema, né? Foi bem ruim esse Real Madrid. Parabéns pro City, né? Que conseguiu passar aí e jogou bastante.
E a bola chegou pro Benzema numa jogada do Rodrigo individual ali pela direita, né? O moleque mostrou personalidade também. Chegou chegando, botou na cabeça dele ali o cruzamento certinho. Conseguiu ampliar. E é incrível a postura do Manchester City, sabe? De pressionar o Real Madrid, jogou, fez frente. A galera falava que a camisa pesaria, o Manchester City não tomou conhecimento. Pressionou e, cara, em ter que tirar o chapéu mesmo pro De Bruyne, porque o cara é surpreendente. Tipo, o jogo poderia ter um placar maior ainda se o Sterling não desperdiçasse umas duas bolas ali que o De Bruyne botou ele de cara. Só falou, faz, meu filho. É impressionante como é que ele joga futebol fácil, como é que ele faz a bola chegar ali na frente fácil, deixa de cara. O atacante,
ele,
né, com uma facilidade.
Junto com o Lewandowski, que são os dois melhores jogadores da temporada, e tipo, eu diria até muita coisa na frente dos outros, sabe? Eles dois acho que estão numa prateleira e os outros estão bem mais abaixo deles.
Muita. E ele, Gabriel Jesus, conseguiu fazer um bom jogo no Bernabéu contra o Etihad. Ele
fez ótimos jogos, tanto na ida quanto na volta. Participou de quase todos os gols também. Ele que provocou a expulsão do Sérgio Ramos no Bernabéu, é bom lembrar também. Foi muito importante.
E aí tem a galera que tava criticando, né, o fato do Tite escalar ele nessa posição, né, marcando e... Ah, a galera critica e tudo mais, aí vem o Guardiola, bota. é tática, não sei o quê.
Ele mesmo diz que prefere jogar pelo lado.
Ele muito bem nesse esquema. Ele é um cara forte, tem um corpo ali pra fazer essa frente dos zagueiros. Ele aguenta
o tranco. Que corre, que sabe que é rápido, que chuta, que dribla e ainda marca bem, sabe? E existe essa reclamação, tipo, ah, bota ele um volante no ataque. Poxa, que bom que você tem um cara que
bem, né? O Guardiola chegou a ressaltar muito essas valências técnicas dele de jogar pelo lado do campo, de atacar em diagonal a área. Falou até que ele não é um jogador muito especial para jogar contra os zagueiros que são mais altos, mais fortes do que ele. Jogar de costas para o gol, até num contra um, não é muito forte dele, mas vindo do lado do campo fazendo esse facão, é um jogador especial e muito voluntarioso também, né? Volta para marcar, dá combate, faz pressão, é um jogador que o brasileiro tinha que dar muito mais valor a ele. De repente, na seleção, às vezes o cara não faz a mesma função, porque o esquema tático é outro, a instrução que o técnico dá é outra, a posição que ele joga no time na seleção é outra, mas o Gabriel Jesus como jogador não é de hoje, cara. Desde antes da Copa de 2018. É que a Copa realmente marca muito e muita gente passa a acompanhar só ali. Principalmente aqui, a gente está no Rio, muita gente não tem o hábito de acompanhar jogos de time de fora do estado. O Gabriel Jesus jogava no Palmeiras. Então, pelo que a gente escuta por aqui, né, parece que pô, ninguém nunca viu o Gabriel jogar. Aí viu na Copa o cara com a 9 da seleção, passou a Copa em branco e marcando lateral, já começam a falar um monte de besteira, mas... É um grande jogador, inegável que é um grande jogador.
É, o caso do Giroud, por exemplo. Giroud, acho que fez uma Copa, não vou dizer pior, mas passou em branco também na seleção francesa, só que foi campeão. Tipo, falando assim da gente aqui assim, Brasil, Giroud é campeão, pô, não tem o que criticar. É o caso do Gabriel Jesus, perdeu, fica marcado, uma Copa marca muito o jogador. É o caso do Fernandinho também, pô, o Fernandinho é um dos caras mais elogiados pelo Guardiola na Premier League. O cara que vez ou outra tá lá na seleção, né, da temporada, né, no time do mês. Mas, jogou mal contra a Bélgica, o Fernandinho não presta, tudo mais. E fica assim. Se o Gabriel, se o time do Brasil fosse campeão, Gabriel Jesus zerado.
E ninguém tocou no ponto, né, mas acho que a gente tem que falar das substituições que o Zidane fez também, que foram bem questionáveis, né. Ele morreu com o Vinícius Júnior no banco, ele chegou a tirar o Rodrigo antes do Hazard no jogo, colocou o Jovic no lugar do Hazard, colocou o Lucas Vasco no lugar do Carvajal, não entendi o Zidane nessa partida.
Cara, jogo pro Vinícius Júnior.
Cara, uma partida bem...
entrar.
O cara deixou ele,
fala
ele,
aí.
Ele botou. Ele Rodrigo botou o Vinícius tava muito Júnior como titular grande parte da temporada. E o Vinícius Júnior veio jogando bem durante muito tempo. Entre ele e o Rodrigo, tudo bem que o Hazard tava na esquerda e o Vinícius Júnior joga na esquerda. Então tudo bem, vou botar o Rodrigo titular. Não vejo problema nisso. Mas não botar o Vinícius Júnior no meio do jogo, sabe? Cara, isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender quando ele não bota o Vinícius Júnior, mas bota o Jovic e bota o Lucas Vasquez, cara. Tipo, sério, isso é uma Champions, Zidane. Você tá brincando comigo.
Deve ter sido esse o conselho que o Guardiola passou pra ele naquela foto que circulou, né? O mundo dos dois conversando.
E falando dessas substituições, concordo plenamente. Acho que o Zidane foi muito infeliz nas substituições. Acho que o Vinícius Júnior... teria que ser titular, mas como o Henrique bem citou, ele joga pela esquerda, né? Na esquerda ele tinha a concorrência com o Hazard, então é até ok a entrada do Rodrigo. Só que, pô, ele tinha que ter botado o Vinícius no meio do jogo. Foi inadmissível o Zidane tirar o Rodrigo antes do Hazard. Não que a partida do Rodrigo fosse maravilhosa, mas ele fez mais coisa que o Hazard. Deu assistência pro gol, por exemplo, tentava mais. O Hazard no segundo tempo, meu Deus do céu, parecia que ele nem estava em campo. Ele sumiu completamente e o Zidane substituiu, deixou o nome pesado nas substituições, né? Achou que é o Hazard, uma hora vai sair alguma coisa dali. Só que em momento nenhum da temporada saiu alguma coisa dali. Então, ele poderia muito bem ter confiado no Vinícius, tirado o Hazard e posto o garoto. E outra coisa que eu quero destacar, o Modric fez uma partida muito ruim e ele só foi ser substituído com 82, 83 minutos. Pô, o cara, visivelmente, cara, tava errando passe, não conseguia dar combate, tava mal no jogo, muito mal. E ele deixou o cara.
O cara já foi melhor do mundo, né?
Eu
poxa,
acho que esse prêmio fez mal pra mundo? Ele, sinceramente, cara. Depois disso, ele caiu de nível muito.
Pô, o maluco já zerou o futebol, mano.
Ah, não vamos falar desse prêmio, não, senão eu vou
Acho que
ficar
nem ele
puto.
imaginava que um dia seria o melhor do mundo, pô.
Esse prêmio foi o mais absurdo de todos, cara. Não tem como.
Ah, nem ele esperava isso, cara. E, pô, só mais um negócio pra esse jogo. A gente tava vendo, né? Acho que todo mundo das suas casas, né? Por conta da pandemia, corona, né? Assim espero. E o jogo rolando, enquanto isso, o Gareth Bale, cara,
Eu acho que
tava
o
sendo
time todo
flagrado
ficou com
jogando
inveja
golfe.
dele, hein? Acho que o time todo tinha que ter
Vocês viram
seguido o
isso?
baile e ter ficado jogando golfe lá também, porque foram pra Manchester só ficar na roda, assistir o City jogar.
E era
Eu
capaz
vou,
do Zidane
de
chamar.
viagem, pô.
Pode falar, né?
Não, eu falei, o Bale deve ter pensado, eu vou viajar pra ficar vendo os
Oi?
caras na roda de bobinho dos caras, pô.
Eu fico
E
imaginando a
aí, como é que foi
recepção
o jogo?
dele recebendo os
O Bale
companheiros
perguntando.
em Madrid.
Nem
Aquele
vi, cara,
sorrisão
você
aberto.
acredita?
Perguntando em inglês ainda, né? Porque o espanhol até agora nada.
Só ver quem quer pagar
Ciclo dele ali já
aquilo ali.
era, já. Só ver para onde vai, quem vai segurar essa bucha aí. E, pô, o outro jogo que a gente teve na sexta-feira foi Juventus e Lyon, né? 2-1 para Juve, mas não teve jeito. Lyon classificado, né? Cristiano Ronaldo voltando para casa, não, porque já tava em casa, né? Já só vai assistir a
Pois é, para
próxima
quem
fase
achava
agora
que ia
de casa
ter
mesmo, no
Cristiano
sofá.
contra o Real Madrid, nenhum nem outro, né? Cristiano eliminado junto com a Juventus. Foi uma surpresa, mas nem tanto, porque o Lyon ganhou o primeiro jogo, tinha vantagem. Mas todo mundo esperava que a Juventus em casa fosse capaz de virar, reverter o resultado, principalmente por ter o Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da Champions. Fez a parte dele, marcou dois gols, mas o Lyon já tinha aberto o placar também, né? Aberto 1-0. E aí ficou difícil, a Juventus precisava fazer três, não houve tempo bastante para isso. Ou houve, mas o time não conseguiu criar, construir para poder marcar os três gols, acabou eliminada. Mais uma vez, né? E agora estão falando até de uma possibilidade do Cristiano deixar a Juventus na próxima temporada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Ele ficou revoltado com a
Eu
janela que o
vi
Juventus fez e está
bastante
analisando
rumor,
outras.
inclusive, de que os
Mas quais
empresários dele
propostas que
estariam
tem?
conversando com o pessoal do Paris Saint-Germain. Eu vou repetir, são rumores, não sei se é verdade ou não. Mas eu realmente não duvido, cara. Por mais que a Juventus tenha trocado o comando técnico agora, né? O Sarri foi eliminado da Champions e acabou saindo da Juventus também. E vai entrar agora o Pirlo. Não sei se isso vai dar um gás novo para o Cristiano Ronaldo. Acho que é arriscado também, né? O primeiro trabalho do Pirlo, se eu não me engano, como numa equipe profissional. É, não
Sim,
sei se ele vai querer ficar. Então, não duvido mesmo de uma saída dele.
é, cara, mas
Agora.
assim, falando do jogo rapidinho, né? Acho que a Juve foi bem prejudicada, né, por conta da arbitragem, né? É, o Lyon foi e a Juve foi. Só que no final acaba que o Lyon foi beneficiado por conta do saldo de gol fora, né? Aqueles dois pênaltis que eu considero absurdos, entendeu? Principalmente o a favor da Juve, que aquele chute em cima do. Qual é o nome do jogador? Esqueci agora. Em cima do Depay. Cara, aquilo é um
Do
absurdo.
Depay.
É muito um absurdo.
Depay.
E por conta desses pênaltis, acho que acabou dando uma ajuda, uma leve ajuda para o Lyon, que por conta do saldo de gols, né, acabou classificando eles, entendeu? Cristiano Ronaldo, mesmo com ódio, acabou que não conseguiu classificar.
É, porque o pênalti pro Lyon foram dois gols pro Lyon, né? Porque o gol fora vale mais, né? Então, a partir daquele gol ali, a Juventus teria que fazer 3-1 e, no entanto, só precisava de dois ou de um até mesmo para ir para a prorrogação.
Então, um comentário rapidinho que falou do Depay, né? O absurdo que foi aquilo. O absurdo foi aquela batidinha de pênalti que ele fez, mano. Que coisa
Corajoso
vergonhosa.
aí, voltando de lesão
Um jogo de
agora,
Champions League contra uma
jogo
Juventus.
0-0, o time podendo eliminar a Juventus e Cristiano Ronaldo, o cara mete uma cavada daquela.
Agora,
Frio e
vocês tocaram aí no
calculista, mano.
assunto da
Nojento.
Juventus ter anunciado o Pirlo, né? Ele que tinha contratado semanas antes, dias antes, para ser técnico do time sub-23 da Juventus, não chegou nem a estrear, já recebe essa busca aí, né? É, a Juventus que tem essa ambição de tentar ser campeão da Champions mais uma vez, desde os anos 90 não consegue, chegou a duas finais recentemente. Mas aí a gente também fica sem entender qual é do planejamento da Juventus, né? Porque você demite o Allegri, que estava com um trabalho consolidado no clube, ganhou grande parte aí desses oito, nove títulos italianos aí da Juventus, e aí por não conseguir chegar na Champions ele é demitido. Aí traz o Sarri, o cara que tem um título na carreira, tinha, né? Com o Chelsea, a Europa League. Aí ele consegue mais uma vez ganhar o campeonato italiano, mas claudicante, né? não apresentando um futebol tão bonito assim, nem tão convincente, inclusive quase perdeu o título.
Foi mais por demérito dos concorrentes do que por mérito da própria Juventus.
Exatamente, exatamente. O Campeonato Italiano esse ano foi muito equilibrado, mas depois da pausa ninguém conseguiu ali manter o pique da remada, nem a própria Juventus, mas por estar na frente, fez mais pontos, conseguiu ser campeã. Aí beleza, em vez de trazer um cara mais experiente, traz um cara pro primeiro trabalho dele para conseguir ganhar a Champions, eu não entendi a escolha. Eu vi algumas teses de que talvez tenha sido por questões financeiras, porque tem a questão do fair play financeiro, a Juventus vai precisar ir ao mercado, consertar muitas coisas no seu elenco, tem muitas peças ali muito envelhecidas, jogadores com a média de idade alta, apesar de ter trazido o Arthur e cedido o Pjanic para o Barcelona, mas daí você traz um técnico que o que mais falta para ele é a experiência como treinador, eu realmente questiono bastante essa escolha, mas toda sorte do mundo aí pro Pirlo, que seja mais um grande treinador aí pra atuar o Safra e prova também que a gente tá ficando velho, né, cara? Porque a gente tá vendo um monte de cara que a gente viu jogar agora na beira do campo.
Pô, Nicolas, eu...
Gatuzo. Daqui a pouco a gente tá virando treinador ali, algum fundo. Mais uma Champions que ele não consegue ganhar.
Daqui a pouco ele vai ter que tentar ganhar essa Champions aí como treinador.
Até concordo com ele, só que é bom a gente lembrar, né? O primeiro trabalho do Zidane, se eu não me engano, foi no Real Madrid, como um profissional, como uma equipe profissional. E o cara só ganhou 3 Champions seguidas. É lógico que é uma
exceção. Mas o Zidane...
O Cristiano Ronaldo, mais uma coincidência.
O Zidane então, teve todo um preparo, pô. Ele foi auxiliado, Ancelotti, ele comandou o time das canteiras lá do Real sim. Madrid. O Pirlo não, o Pirlo ele ia pro primeiro trabalho dele agora, pô, no Sub-23, ia fazer meio que uma preparação, como o Zidane também fez, mas não, agora já, vai, segura aí que é tua, meu parceiro.
Eu ia falar até disso, porque tiveram essas comparações, né, do Pirlo com o Zidane e o próprio Guardiola, né, só que o Zidane, ele, como o Nicolas falou, já foi auxiliar técnico, já teve uma base antes e tudo, e o Real Madrid, cara, assim, já tinha um time pronto, né, só faltava botar pra jogar, fazer uma ou outra mudança ali, coisa que a Juventus, não. Tudo bem que, por exemplo, o Guardiola, por exemplo, ele mudou o time inteiro, entendeu? Ele trocou um monte de peça, foi quase outra parada. Mas ainda assim, o Guardiola tinha treinado antes. O Pirlo, ele falou, vou começar minha carreira de técnico agora. Aí o cara, toma uma Juventus. Sabe, tudo bem, ele é o Pirlo, tudo bem, ele é um gênio do futebol, mas será mesmo, entendeu? Será que ele funcionaria? Ainda mais num time que claramente não está pronto. A Juventus tem um elenco bom, o elenco não sei, né? Mas um time bom pelo menos tem, sabe? Mas algumas peças claramente não funcionam, tem que trocar um monte de gente, ainda mais em época de pandemia. Não tem dinheiro para sair fazendo várias contratações alopradamente, entendeu? Então, cara, eu não sei se o Pirlo daria certo ou não. Eu não sei se o Pirlo vai dar certo, acho que não, talvez esteja botando um pouco de má fé, mas acho que se eu fosse o Pirlo, eu negaria. Assim como, por exemplo, o Xavi teve a chance de ser técnico do Barcelona, tudo bem que tiveram questões políticas envolvidas, né? Mas o Xavi falou, cara, eu não vou, sabe? Ele viu que não era o bom momento, entendeu? E eu acho que o Pirlo deveria fazer o mesmo, a menos que ele esteja muito confiante. E aí, boa sorte pro Pirlo.
Ele pode acabar se queimando, né? Antes mesmo da carreira dele começar.
Mas, independente de qualquer coisa também, é uma boa vitrine, porque é meio que certo. Um italiano, ele vai botar no currículo. A gente fala em relação a Champions, né? Mas
será?
O campeonato italiano, ele vai botar no currículo
se fosse
já.
Uns 3 anos atrás, talvez.
Uma Copa da Itália, talvez, alguma coisa.
Depois do Atalanta,
24. Ah, Juventus, acho que é o nome.
Lazio, entendeu? Ainda a Inter de Milão aí, fazendo investimentos e vindo... Eu não sei não, hein? Eu acho que...
Sim.
O nono título. Não sei
se é o quê? O nono título da Juventus seguida?
Ainda mais depois da...
8. São 9. São 9 títulos seguidos.
Mas, sei lá.
Não duvido. É meio que uma garantia já, digamos. Claro que tem outros times aí.
Menosprezou,
né,
19 times de uma vez só.
Do jeito que tá, mas...
cara.
Não, é porque o Milan tá naquele. O Milan tá naquele formato. Tá naquela remontada ainda, né? Inter de Milão também. A Atalanta agora tá surgindo, mas acabar essa temporada vai ser desmontada, provavelmente. Os gigantes europeus.
Eu acho que é bem capaz de manterem.
Ah, tem. Tem time pra comprar, pô. E a pandemia também surge o efeito na Atalanta, que é de menor porte, ela vai precisar de dinheiro. Ela vai precisar mais do que os outros vão precisar para gastar. Ou seja, vai ser mais fácil, entre aspas, de tirar. Tá ligado? Não. E, tipo, é um bagulho... não sei. Tipo, mas eu acho que Um italiano ele bota no currículo.
Temporada que vem, a gente
salva esse problema. Bota, já entra na vitrine, dando certo ou não, daqui a pouco ele. Edição 4. Ó, o próximo, já vou até pular aqui pro próximo jogo. Essa aqui eu acertei, do último para o ímpar. Vi quem seria mais decisivo, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo. Falei, o Messi com ódio. Já vamos até para esse jogo logo. Pô, o jogo de sábado, aí, Barcelona 3-1 no Napoli.
Criar uma polêmica aqui.
Messi sendo Messi, né? Mais uma vez.
Tu apostou no Messi, eu fui no Cristiano Ronaldo. Mas qual beleza, um passou e outro não. Mas caraca, cara. Cristiano Ronaldo, o que, que ele fez no jogo da Juventus?
Não, mas é o Cristiano Ronaldo
decidiu
jogou sozinho,
o
também,
jogo, porque então, obviamente a Juventus também foi desclassificada. Mas, pô, a gente tem que levar em consideração que o jogo dele era mais difícil também, até por já estar atrás no placar. Só que...
Assim, se a discussão... É, então, se a discussão é
de certa
jogo,
forma, ele até venceu, né? O jogo também, né? Ficou 2-1.
É, e acabou que aquele argumento que eu usei no final da nossa discussão foi o que
pesou
aconteceu,
o jogo,
né?
Da ida.
Aliás, foi o que aconteceu não, porque a Juventus não passou. Mas eu disse que achava que os dois iam... decidir seus jogos. É, os dois fizeram a parte deles, só que um passou e o outro não, porque tomou aquele gol de pênalti lá do Depay. Né?
Eu posso aproveitar e botar outra polêmica aqui,
mano?
Não,
foi muito pênalti.
E aquele pênalti do Koulibaly, foi pênalti ou não?
Assim, eu confesso que eu fui refutado. Depois que eu parei para pensar, eu fui refutado, mas assim, quando eu olhei o lance, eu não estava vendo o jogo, estava acompanhando outro jogo do horário. Mas quando eu vi o lance em câmera lenta, que foi o lance, o ângulo que o VAR analisou o lance, eu vi o Koulibaly armando o chute antes do Messi chegar, e aí mérito do Messi, que ele foi mais veloz, saiu na frente da bola, e aí acabou acertado pelo Koulibaly. Eu pensei, poxa, eu acho que eu não marcaria, porque não houve a intenção. Mas a regra não fala de intenção, né? Fala de contato. Pênalti sem intenção também é pênalti. Então eu confesso que eu fui refutado no lance, mas eu acho que eu erraria. Eu acho que eu erraria. Eu acho que eu não apitaria o pênalti. Assim, eu fui dar uma olhada na regra também para ver se havia alguma possibilidade de ser marcado ali tiro livre indireto, mas não. É só realmente para recuo intencional, o goleiro coloca a mão na bola dentro da área, aí sim é tiro livre indireto, não tem outra possibilidade de se marcar esse tipo de infração. Mas acho que é muito grave para marcar pênalti. É uma injustiça, mas... Houve um contato, foi grave, então eu vou acabar concordando, foi pênalti.
Não, eu acho que eu erraria também, eu não marcaria, porque, pô, eu lance totalmente sem intenção, o Koulibaly tá indo afastar a bola, o Messi que entra na frente, só que é o que você falou, né, tipo, é o contato, é o pênalti, é um lance totalmente discutível, dá pra ver os dois lados, né, o lado de quem sofre ali, de quem chuta o pé e de quem é chutado, parece que os dois estão certo, tipo, é um lance que...
Eu sei,
mas é muito complicado. Mas,
não, fala tu que eu concordo depois.
Não, é que eu ia falar, bom, eu quando eu jogo aqui nossas peladas, né, a gente aqui do grupo, a gente joga nossas peladas, eu jogo como zagueiro, aí eu penso, pô, cara, se sou eu que chuto ali o cara, será que eu ia reclamar? Não, não foi pênalti não, porque foi sem querer. Não, acho que eu não ia falar isso não, eu ia falar, não, pode marcar, mas realmente pediria desculpa pro cara, mas ele ia entender também que não foi minha intenção, porque ele que foi muito mais rápido, foi brabo, entrou na minha frente, mas acabei acertando. Desculpa, mas cometi o pênalti, mas não foi minha intenção, entendeu?
Exatamente.
Mas se fosse num lance de ataque, rapidão, se fosse num lance de ataque, tipo assim, o Koulibaly vai armar ali na boca da área pra chutar e o Messi chega botando o pé na frente.
O lance é o mesmo.
Vocês dariam um
pau da
área
do Koulibaly
ou no Messi?
O lance é o mesmo.
Armando pra chutar pro gol também? Eu já vi jogo que foi o contrário. O jogo, o cara foi armar pra chutar, o outro chegou metendo o pé na frente, e aí o cara chutou o pé do outro.
Mas aí é uma coisa.
Tipo, o juiz deu a falta de ataque.
Na frente,
o cara que tava armando
bloquear o chute
aí, tipo,
acertando só o pé do cara, igual num carrinho, por exemplo. Outra coisa é você, tipo, chegar no cara e tocar na bola antes.
É esse caso que eu tô falando. Tipo, tu travar o pé. É nesse caso que eu tô dando como exemplo. Chegar, tipo, o Koulibaly vai chutar, só que aí, tipo, o Messi chega, um exemplo, travando, só que não trava a bola,
Messi,
trava
aí
é
outro
dele
lance.
Mesmo. Vocês dariam falta de...
mesmo que
no Messi,
o Messi pegou na bola, o objetivo do jogo é a bola.
É.
Se você não encosta na bola, é uma infração ali. E caso nesse lance hipotético aí que você tá falando, esse lance situacional, Aí seria a falta do Messi por ele não ter atingido a bola, mas como no jogo ele tomou a frente, pegou a bola, o Koulibaly lambeu ele no chute e foi pênalti.
É, cara, ele foi a vítima. Ele falou: eu sou rápido o suficiente para pegar a
Sim,
bola. Ele foi rápido o suficiente, pegou a bola e levou um chute. E aí o nego fala: ah, mas não teve intenção. Eu acho que eu nunca entendi muito bem essa coisa de intenção. Cara, quando a pessoa joga futebol, certamente ela não tem intenção, mesmo que seja um Pepe ou um Sérgio Ramos da vida, de agredir o outro, né? Mas,
ah, o Sérgio Ramos
poxa,
tem.
é, o Sérgio Ramos tem, né? Mas,
Sérgio
cara,
Ramos ainda ia
eu.
chutar a cabeça depois do cara no chão.
Diego Costa, esses caras assim.
É, mas assim, eu entendo isso de não ter intenção. Só que, poxa, cara, acontece, entendeu? Não teve intenção, mas acabou que eu quase arranquei a perna do Messi. É isso, entendeu? Não tive intenção, mas foi.
É, tipo,
É.
outra coisa que me fez mudar de ideia também é que, tipo, não foi uma falta cavada. Tipo, o Messi não procura o corpo do Koulibaly. Assim como o Koulibaly também não procura a perna do Messi para chutar. O Koulibaly arma o chute para zerar a bola, chutar pro mato, que o Varane deveria ter feito no jogo do Real Madrid. E o Messi sai na frente do lance e alcança a bola. Ele não vai ao encontro do corpo do Koulibaly para buscar o contato e cair. Não, ele tenta passar à frente para dar prosseguimento à jogada de ataque e tentar finalizar. O Koulibaly, infelizmente, erra o tempo da bola, não por culpa dele, mas por mérito do Messi, e acaba acertando o jogador. Infelizmente, para ele, pro Koulibaly e pro Napoli, foi pênalti, embora não tenha tido intenção.
Cara, e a maior prova de que o Messi não busca o contato é aquele primeiro gol dele. Cara, bato palma pra ele. O cara cai, levanta, segue a jogada, ele não fica reclamando falta. Porra, o primeiro gol foi um reflexo disso. Caiu, levantou e meteu a bola sem ângulo, mas sem nada. Não tinha onde passar,
É,
ele
só
meteu
uma
lá no
coisa
cantinho.
rapidinho, que você falou
Abriu o
ali
placar pro
que
Barcelona.
o Koulibaly não teve culpa. Eu acho que a culpa mesmo foi do time do Napoli, né? Que não avisou o ladrão, ó. O Messi tá vindo, entendeu? Ele tava ali meio, ó, tô aqui com a bola, tô à toa, vou chutar. Mas ele tinha que. O time tinha que falar para ele que o Messi tava atrás, mas não avisou, entendeu? A culpa não é do Koulibaly. Acho que é mais do time mesmo que não falou. E sim, o Messi fez um golaço, né? Pô, mano, que golaço, né? O cara cai, levanta, pô. É raçudo, né? Brabo demais.
De repente, se é outro
Cara, é
jogador ali
bonito
na
de ver,
primeira
cara.
queda, já
É
abre os
lindo
braços,
de ver.
reclama
Sério mesmo.
falta, não dá prosseguimento à jogada. E ele não, cara. E sempre foi uma marca dele isso. Diferentemente do Neymar, que fala que não, eu prefiro perder um lance do que 6 meses da minha carreira se machucando. Não, o Messi não, cara. O Messi prefere perder os 6 meses arriscando e tentar fazer o gol, e fez. Mas é outro nível, né, cara?
E sem visão ainda, sem ter onde botar aquela bola. E pulando aqui, né, pro nosso último jogo de sábado, né? Eu sei que ninguém esperava por essa. O mundo do futebol surpreendeu todo mundo aí novamente, né? Aprontou mais uma das suas peripécias. Bayern 4-1 Chelsea. Bayern eliminando o Chelsea. É, difícil de acreditar, mas aconteceu. E aí, vocês viram esse jogo?
Esse jogo não, né? Esse atropelamento que
Esse
teve lá
jogo.
na Allianz Arena.
Esse jogo treino.
E curioso que o Bayern fez exatamente o placar que o Chelsea precisava. Só que
Verdade.
ampliou ainda mais a vantagem. Mas não tem muito o que falar desse jogo, não, gente. Foi um atropelo, a gente já esperava, né? Muito difícil do Chelsea reverter, ainda mais com todos os desfalques. O Bayern só se afirmou, né, como o maior favorito, talvez, para essa competição. E o Lewandowski só se afirmou novamente, né, que vive realmente a melhor fase da carreira dele. E para quem dizer que ele não faz, não, que ele some em mata-mata, ele deu um recado aí, participando de todos ou quase todos os gols do confronto contra o Chelsea, tanto na ida quanto na volta.
Era
Mandou o
esse
papo.
ponto que eu ia ressaltar, Paulo. Participou de todos os gols. Ele marcou um gol e deu duas assistências no 3-0 no Stamford Bridge. E fez dois gols e duas assistências no 4-1 da Allianz Arena. O cara tá voando numa fase esplendorosa, realmente. 53 gols na temporada. Tem mais gol do que jogos na temporada.
Mas gosto
Tá
que avançou
voando
no
com Deus.
começo.
Fora as assistências, é verdade.
Lamentavelmente a bola de ouro correu dele, né? Mas o cara tá jogando absurdos, inacreditáveis. E não é só por causa desse jogo da Champions, né? Da temporada inteira. O cara realmente tá um monstro.
Ele é muito azarado nessa história de bola de ouro, cara. Porque, tipo, ele vem fazendo grandes temporadas há algum tempo já. Ao longo da década, tipo, desde 2012, ele sempre vem fazendo grandes temporadas. Tipo, essa é a melhor da carreira dele, realmente. mas sempre quando tem alguém ali para ofuscar ele como o 9 da temporada, tipo o Agüero na temporada passada, o Kane em 2018, teve o Suárez jogando muito em outras temporadas, até o Diego Costa para ofuscar ali ele, nessa temporada não tem ninguém assim, é o melhor 9 do mundo na opinião quase unânime e aí não tem bola de ouro.
Talvez só o Benzema, né? Mas não tentando comparar os dois, mas se eu tivesse que citar outro 9 que faz uma ótima temporada, seria o Benzema.
É, tem o Benzema, tem o Immobile, né?
Isso, ia citar o Immobile também.
É, cara, verdade. Mas assim, tu falou que ele é um pouco ofuscado na bola de ouro, eu diria até que, na exceção do Ribéry, do Neuer, né? Acho que jogadores até da Bundesliga, ela é um pouco esquecida, né? Porque, por exemplo, acho que foi ano passado que o Roy jogou muito. E na bola de ouro não ficou nem entre os 30, sabe? Eu falei, caramba, como assim, sabe? Eu não consigo entender.
É, talvez tenha a supremacia do Bayern, né? Aí, essa hierarquia que tem muito clara na Alemanha. Tipo, é o Bayern, o Borussia e o resto. É, então, atrapalha um pouco o rendimento dos jogadores. Fora que a Bundesliga tem 34 rodadas e não 38. É raro os times da Bundesliga terem um rendimento tão alto assim dentro da Champions League, a não ser o Bayern. Você vê que o Borussia, ele fez aquela final em 2013, de lá para cá chegou a uma ou duas quartas de final só, ele não vem conseguindo passar das oitavas. É, o Leipzig chegou agora nas quartas, mas não é favorito para encarar o Atlético na próxima fase. Não sei se a gente vai falar desse jogo também mais tarde, mas enfim. Então, isso atrapalha um pouco as equipes da Bundesliga e eu ia tocar nesse ponto também. O Lewandowski é polonês também, né, cara? Ele não tem uma mídia, assim, nem no lado da seleção, né? Se ele fosse, talvez, um sul-americano, ou, sei lá, um italiano, um francês, um alemão.
Alemão, né? Porra.
Então, e jogasse num clube, tipo Real Madrid, Barcelona, ou alguma equipe inglesa, talvez o olho crescesse para as atuações dele. Mas jogando na Bundesliga, realmente é muito difícil o cara se destacar a esse ponto de competir com os monstros, Messi, Cristiano, que são votos quase que automáticos, né? Agora temos o Neymar também para a bola de ouro.
Eu acho que...
Essa questão que você falou das seleções é muito verdade mesmo, porque ele perde alguns pontos aí, né? Tipo, dos exemplos que você citou, a gente tem o Suárez, que é uruguaio, né? Faz uma frente na Copa América, consegue chegar... Fazer bons jogos, agora a Polônia não acha um espaço.
Eu acho que o que o Nicolas falou é muito verdade, é pelo Bayern ter essa supremacia na Alemanha, a Liga acaba sendo deixada um pouco de lado em termos dessas premiações individuais. Assim como acontece na França e na Itália. O pessoal não analisa tanto a Liga em si, eles veem o campeão. O campeão, como já tem esses três, né, que vem dominando ultimamente, eles olham se tem um grande destaque e se o time foi relativamente longe na Champions. Fora isso, os prêmios individuais vão sempre sair da Premier League, que é a liga mais midiática, mais disputada, mais forte do mundo, e da La Liga também, porque tem dois times que dominaram a última década na Champions League, que são Real Madrid e Barcelona. Então as premiações individuais costumam sair muito dessas duas ligas aí, as outras acabam sendo deixadas um pouco de lado.
Pois é, Paulo, o prêmio da FIFA, historicamente, olha mais para Real Madrid e Barcelona. Se você for olhar os vencedores aí, por exemplo, 2003, 2004, o Henry fez aquela temporada que fez pelo Arsenal, campeão invicto e tal, artilheiro duas, três temporadas seguidas e não tem uma bola de ouro. 2003, o compatriota deles, Zidane, ganhou, aí ganhou, no caso, o prêmio da FIFA e na bola de ouro ganhou o Nedved, que foi... É, que fez uma boa campanha também, né, com a Juventus na Champions, foi vice-campeão da Champions. Aí em 2004, o Shevchenko ganhou a bola de ouro e o Ronaldinho ganhou o prêmio da FIFA. Então, eles olham bastante para a La Liga e para a Champions. Para a La Liga não, né, para Real Madrid e Barcelona. Se esses times conseguem ir bem na Champions, eles realmente têm uma... já saem na frente dos outros.
O próprio prêmio que a gente citou mais cedo, do Modric, para o Real Madrid, em 2018, o prêmio que o Modric ganhou de melhor do mundo, aquilo, pô, para mim, tudo bem que teve toda a questão da Copa e tal, mas se o Modric estivesse jogando num time dessas outras ligas aí, eu acho muito difícil que ele ter vencido.
Só se talvez fosse campeão, nem isso ainda, nem foi campeão também, tudo mais.
É, até porque a gente teve um campeão que joga na posição dele, naquele mesmo ano, que jogou o dobro dele, que foi o De Bruyne. Mas, enfim.
Pois é, muita gente reforça, não, que a Champions é que decide, principalmente em ano que não tem Copa, que não tem Euro, não tem Copa América, é a Champions que decide. Aí na temporada passada tivemos dois ingleses na final da Champions, o prêmio foi pro Messi, que foi o cara do Barcelona que jogou muito no Campeonato Espanhol, que levou o Barcelona pra semifinal da Champions, é o cara que se destacou mais, é o cara que levou o prêmio. Então você vê que, ainda mais por ser o Messi, né, o cara já sai na frente dos outros, então se ele não joga mal, ele automaticamente tá no top 3. Se ele joga bem, é o prêmio dele. Então, os outros têm que ralar o dobro para poder superar o voto automático desses caras. Messi.
Sim, é porque tá muito na cabeça já também. É melhor do mundo. Aí tu vê Messi, Cristiano, e vê um cara aí que se destacou.
Messi, Cristiano, Ronaldo. Quem é o outro?
É, mas nem sempre.
Porque, um exemplo, o Messi, até o Cristiano Ronaldo. Eles, mesmo não fazendo uma boa temporada, a gente fica na cabeça o potencial que eles têm. E aí a gente fica, pô, tipo, ele não fez uma boa temporada, mas a gente sabe que ele joga muito mais que ele, tá ali, que o outro cara ali, por exemplo, esse terceiro.
Você vê,
né?
Nas próprias transmissões, os caras procuram recorde, o cara fez um gol, dois gols na partida, ah, o Messi segue quebrando recorde, é o 50º gol dele com a camisa azul do Barcelona, poxa, os caras procuram recorde.
Isso me lembrou aquele vídeo do Adnet no Brasileirão de 2010,
exatamente.
Lá vem Marco Aurélio.
O cara que tem mais hat-trick fora de casa, o cara que fez mais gol, mais rápido, sei lá, no mês de agosto.
Baú, contra o Napoli, aí apareceu assim, Messi quebrando mais um recorde na frente de Cristiano Ronaldo, Raul, que mais um time diferente que ele fez gol na time, que até então não tinha feito no Napoli. Pô, gente.
Aí é complicado. Quebrado.
É complicado.
É a primeira vez que ele dá um passe olhando para a esquerda num dia ímpar da semana, jogando uma quarta-feira.
Esse vídeo
é muito bom. E, pô, só voltando aqui um pouco pro jogo, né? Só para fechar esse assunto, não tem muito o que falar. Só para falar um pouco aqui do Chelsea, que eu acho que até ficou barato, né? Com os desfalques que tinha. Sem Azpilicueta, William, Pulisic. Chelsea com um time bem jovem. Um banco irreconhecível, até que ficou meio barato esse 4-1 aí.
Mas ele chegou a assustar, né, cara? No finalzinho do primeiro tempo, o Hudson Odoi fez um belíssimo gol, mas num impedimento que até agora eu não consegui enxergar. Não tô dizendo que não teve, mas ninguém viu na transmissão. Realmente, e nem passou o replay instantaneamente no lance. Se foi questão milimétrica, realmente, que ele tava impedido. E depois, na sequência, tipo, o Chelsea não se abalou, continuou em cima e conseguiu marcar mais um gol. Mas aí no segundo tempo o Bayern engoliu, pesou a qualidade técnica, o fato de estar jogando com um time completo, o Chelsea repleto de garotos. Teve até um reforço nessa partida, né? O Kanté, que muita gente não sabia se ele ia jogar ou não, jogou. Começou jogando, foi titular e... Mas isso era...
O gol do Chelsea foi muito mais patrocínio do Neuer, né?
Sim, o Neuer tentou encaixar, não conseguiu. Tipo, ele não foi nem aquela de pegou e largou, não. Ele não conseguiu encaixar, acabou dando a bola no pé do Abraham, que marcou o golzinho aí de honra do Chelsea. Mas serviu também pro Rüdiger, né? E se tiver mais algum alemão aí no Chelsea, saber o que é um 7-1, né? Pelo menos para isso serviu.
O William jogou, né? O William tava no 7-1, tava. Mas não jogou esse jogo aí, esse não era mais um pra carreira também.
É, o cara é profissional, já é expert já. Agora que talvez ele vá pro Arsenal, então certamente ele vai arranjar algum 7-1 desse.
Opa, Davi Luiz curtiu o seu comentário.
Aí, Davi Luiz e Wigan, daqui a pouco vem Fernandinha ou Exódia.
O Exódia, caraca, relíquia, não, mano.
Isso se não for o Coutinho, né? Que estão falando, né? Não sei se o Coutinho jogou em 2014, mas estão falando dele aí. Tipo,
não, Coutinho não.
Jogou, não.
Eu não lembro.
E pior que ele
como
tava
tu
em boa fase.
Isso? Filipão, como tu fala isso na frente, menino PS? Tu fala na frente dele, Coutinho tava no 7-1, caraca.
Pô, aí arrumou briga. Pô, o Coutinho tomou uma caneta do Kanté, mané, vergonhosa.
Se o Coutinho tivesse em campo, fala pra ele, Júlio. Pô, seria 7-2.
Caraca. Pô, mas aí, o Oscar, mano, é saudades também. O Oscar fez aquele golzinho de ontem. Pô, cara, 7-2 mesmo, os dois estavam no auge. Muita gente ficou meio aquele caso, óbvio que em outro parâmetro, né, mas Ganso e Neymar 2010 e Coutinho e Oscar, que muita gente queria ver em 2014. Coutinho estava se recuperando da lesão no Liverpool, começando a mostrar seu futebol lá. O Filipão deixou fora, fiquei puto. Caraca!
Por isso levou, que não ganhou. Levou um menino que tem alegria nas pernas. Né?
É. Vou nem comentar desse maluco aí. Não vou acabar arrumando um B.O. aqui.
Vamos mudar de assunto que é melhor.
Vamos passar aqui, né, os jogos agora. Ficaram definidos para as quartas de final da Champions, né? Vamos aqui na ordem. Quarta-feira, dia 12 já. 12 de agosto, 4 horas da tarde também. Atalanta e PSG. Não sei para vocês, mas é um dos jogos mais aguardados por mim. Uma das vantagens agora é que não vai ter jogo, né, no mesmo horário. Ninguém perde jogo nenhum. 4 dias de Champions seguidos. E começando aí com Atalanta e PSG.
Graças a Deus. Assim que gostamos.
Isso aí, que cancelem seus compromissos das 4 horas da tarde a partir de quarta-feira, que se me mandarem mensagem me chamando para ir para algum lugar, não vou, nem... Não,
cara, acredita que eu tô para marcar médico, né? Aí falei, pô, pai, vê se tu consegue marcar aí. Aí eu fui ver na agenda, no dia e no horário da semifinal da Champions League. Eu ia, cancela, que mano é médico, eu posso morrer, o que eu não posso é perder a semifinal da Champions League.
Tá maluco, rapaz, nem o médico vai nesse dia, cara, o médico vai estar vendo o jogo.
É, pô, não tem como.
E vocês arriscam algum palpite aí, Atalanta ou PSG?
Ah, cara, todo mundo tá falando da Atalanta e tal, respeito, entendo, realmente é um momento muito bom, o time tá bem. Jogando bem, um ataque muito forte, mas para mim não muda muita coisa em relação ao favoritismo, que ainda é do PSG. Mesmo com os desfalques, é mais time, tá junto há mais tempo também. E não sei, mas talvez fiquei com a dúvida agora se o Mbappé vai jogar ou não, né? Porque diziam que ele não ia jogar, mas ele voltou a treinar com bola, postou até foto com o Neymar. Então,
dizendo que não, mas aí fica aquele mistério, né? O que a gente falou em relação ao Agüero no último programa, aquele mistériozinho, né?
Exatamente, deixou essa dúvida no ar, mas com ou sem ele, eu acho PSG favorito. Lógico que pode acontecer qualquer coisa, afinal é Champions League, né? A Atalanta pode surpreender, mas ainda iria de PSG nesse jogo.
A Atalanta tá com um timaço, mas é o que, tipo assim, a gente viu o Neymar nas redes sociais, o cara tá solto, botando vídeo toda vez, aprontando alguma coisa em treino. É o que a gente também falou no último programa em relação ao Messi, né, cara? Isso aí pode desequilibrar, tipo, é o Neymar, a gente sabe a qualidade dele, então eu acho que nesse jogo aí da PSG. Eu acho, mas a Atalanta não pode dar mole pra ela, não.
Se eu fosse apostar, eu também apostaria no PSG, por questão de experiência e tal, mas também tem a questão tática, né, cara? Porque a Atalanta é um time que joga e deixa jogar. Dá muitos espaços. É um time que ataca bastante, mas dá muitos espaços. E os desfalques do PSG não são na defesa. Claro, perdeu o Meunier na direita, mas ainda vai ter seus dois zagueiros. O Bernat tá voltando. Tem o Navas, que é um grande goleiro. É, uma boa proteção na defesa ali com o Gueye. Talvez não tenha o Verratti, né? Já tá confirmado que o Verratti não vai jogar, mas... Enfim, o Paris Saint-Germain tem um bom time ali defensivamente. E se você deixa espaço para o cara como o Neymar, em uma bola ele pode decidir o jogo. E a gente viu contra o Borussia, mesmo com um placar adverso, né, o Borussia tinha vencido, ainda por 2-1. E aí, se você realmente deixa espaço para um cara como o Neymar, é muito complicado. A gente espera um jogo de muitos gols, mas olha, eu tô com o pressentimento que vai ser aquele joguinho safado de 1-0, que deixa a gente puto. De criar muita expectativa para pouca coisa.
É, eu acho que o pessoal tá criando muita expectativa também. Acho que vai ser um bom jogo, afinal é a quarta de Champions League, mas eu, por exemplo, tô mais ansioso para Bayern e Barcelona.
Não,
outro jogão também.
Eu falando aqui rapidinho, que ainda não falei, eu acho que vai ser um jogo bom, né? Não sei se vai ser um grande jogaço, só que, cara, é o fator Neymar. O PSG tem o fator Neymar. O Barcelona jogando mal tem o Messi. E aí você fica, por exemplo, Bayern e Barcelona. O Bayern certamente é um time muito melhor do que o Barcelona agora, entendeu? Que tá indo bem a temporada inteira. Só que o Barcelona tem o Messi e você fica tipo, Será? Não sei. E o PSG tem o Neymar, então assim, cara. Atalanta jogando bem, maneiro. Mas eu olho pro Neymar e eu começo a tremer. Eu falo, cara, vou ter que ir de PSG.
É, e se você for pegar, a Atalanta fez essa campanha maravilhosa e tal na Itália. 90 e poucos gols e tal. Mas no confronto direto, por exemplo, não conseguiu ser melhor do que a Juventus. E essa Juventus que tá mal das pernas. Se tivesse que ser decidido no confronto direto aí o campeonato italiano entre os dois, empatados em pontos, daria Juventus. Então, mostra que a Atalanta também não é essa coisa toda contra os grandes times. Nessa Champions também, se não me engano, estava no mesmo grupo do City. Foi uma classificação assim que deixou todo mundo... Nossa, como a Atalanta conseguiu se recuperar. E chegou a ser
apontado, exatamente.
Chegou a ser apontado, inclusive, como uma das grandes decepções, porque esperava-se muito dela. E aí, nas três primeiras rodadas, quase não conseguiu somar muito pontos. Então, tipo, acho que nos grandes jogos e nessa fase vai pesar a falta de experiência da Atalanta, né? Na fase anterior, por exemplo, contra o Valencia, foi 4-4, se eu não me engano, o jogo, na Espanha.
Eu não lembro.
Qual jogo?
Foi uma goleada histórica.
Foi, mano. Contra o Valencia?
Isso.
Acho que foi 5-1 ou 5-2. Eu sei que o Iritite fez 4-1.
Não, o primeiro jogo, a Atalanta
segundo,
goleou.
Você diz? O segundo foi 4-3 para
a
Atalanta.
4-3, isso. 4-3?
Mas foram, não foram 4 gols do Iritite? Foi alguma parada assim?
Foi, no foi segundo jogo.
Foi 4 gols do Iritite, foi.
É, sei.
Isso. Então a Atalanta já teve dificuldade para ganhar do Valencia. Eu acho que contra o PSG o sarrafo já sobe. O mais que o PSG tem essa fama aí também de, poxa, azarado na Champions e tal, mas... O PSG vem num sorteio no lado, em tese, mais fraco da chave, que é o lado que não tem nenhum time campeão. E aí pega a Atalanta sem experiência nenhuma, poxa, é a hora do PSG passar. Se for pra ter um ineditismo aí de semifinal, tem que ser do PSG.
É, eu vi aqui agora... Só fechar o pensamento do Nicolas, concordo muito com o que ele disse, tinha até esquecido já desse detalhe, que a Atalanta no início, cara, nas três primeiras rodadas da fase de grupo, a Atalanta tinha um total de 0 pontos na fase de grupo. Então, todo mundo achava que ia ficar de fora e, de certa forma, era até mesmo uma decepção, sabe? Porque por mais que seja a Atalanta, a gente não espere grandes coisas, ela era um time vistoso, um time que vinha jogando bem, um time bom e que surpreendia estar em último no grupo. Só que aí se recuperou e classificou, mas não foi aquela classificação tranquila, não. E nas oitavas de final pegou o Valencia também, que, com todo o respeito, é um time que está no mesmo nível ali da Atalanta, mas não foi aquele confronto difícil, né, para a Atalanta se provar. Agora sim, eu acho que está tendo um hype muito, muito exagerado em cima dessa Atalanta aí. Eu posso queimar a língua e a Atalanta passar, né? Mas eu acho que dá PSG, tranquilo.
Sim, eu tava vendo aqui agora também, o Mbappé, né, que a gente tava falando, não tá 100%, mas ele tem grande chance aí de ser incluído, né? Parece que já vai ser incluído pro jogo, pra lista, né? Pra pelo menos compor o banco de reservas e se precisar, e pro tudo ou nada,
deve estar ele no ali. Banco.
É, ele parece que já tá certo disso. Mas aí o PSG ainda não conta também com o Di Maria.
Eu acho que o Mbappé começa jogando, mas não termina. Ele não vai jogar os 90 minutos, mas, tipo, eu acho que ele seria muito arriscado queimar uma substituição de colocar um jogador que não tá 100%, ele sentir de novo, ter que fazer outra alteração em cima da mesma alteração, sabe? Acho que ele começa jogando, até porque o PSG não tem tantas peças assim para substituir. Então, se você tem ele 50%, joga 45 minutos no intervalo, sai, ou joga um pouquinho de segundo tempo, mas colocar ele durante o jogo, acho que bem arriscado. Se ele sentir de novo, a gente lembra do Diego Costa, né?
Teve o Dybala agora no último jogo, né? Que botou ele no jogo, ele sentiu 10 minutos depois, 15 minutos, saiu do jogo da Juventus.
Isso. E o Diego Costa, que eu ia falar, na final de 2014, que foi para não sei aonde colocar a placenta de
ego. Tratamento de cavalo.
Aí jogou 2 minutos na final e saiu, porque sentiu de novo, não aguentou. Então é bem arriscado. Eu acho que ele começa jogando, mas sai no decorrer da partida.
E se não começar, ele vai entrar só também se for aquele... Ah, o Atalanta fez 1-0, tá 2-1. Tá aquele tudo ou nada, bota o Mbappé, se o time não tiver. Porque não tem o Di Maria, não tem... É o Neymar praticamente ali, não tem o Verratti. E vai pro tudo ou nada, se for necessário. Se não, guarda e vai pra próxima fase.
Deve ir com o Sarabia e Icardi, né? Além do Neymar no ataque.
É.
Di Maria jogaria em casa, né?
Não, mas aí...
estádio neutro, estádio da luz, estaria em casa ali para fazer o nome dele. Pular aqui pro próximo jogo?
Vamos.
Indo aqui agora pro próximo jogo, né? Quinta-feira, dia seguinte, 13 de agosto, Leipzig Atlético de Madrid. E desse aí, o que, que vocês acham?
Leipzig, eu acho, cara, que o... Eu acho que o Atlético é favorito dessa chave, até mais que o PSG. Eu tenho batido nessa tecla, porque o Atlético, além da experiência, também tem a questão tática. É muito chato jogar com o Atlético jogo de mata-mata. O time que sabe se defender, sabe contra-atacar, atacar os espaços. O Simeone monta verdadeiras barreiras, muros, que são muito difíceis de derrubar. E nesse formato de competição, é realmente o estilo de jogo do Atlético que faz ele ser competitivo. Não é o elenco, não é um grande craque, é o técnico que faz um time, uma engrenagem muito boa funcionar para poder fazer esse time olhar no olho, de, por exemplo, de Real e Barça dentro do Campeonato Espanhol e de vários outros gigantes aí da Europa, como o próprio Liverpool nas oitavas de final. O Atlético surpreendeu o mundo, eliminando o Liverpool, vencendo os dois jogos. Então, o Leipzig também que perdeu, né, o Timo Werner, que foi vendido para o Chelsea, não vai completar a competição pela equipe alemã. Também tem a questão da falta de experiência. Primeira vez que o Leipzig joga as quartas de final. A parada foi prejudicial para o Leipzig. Vinha apresentando um futebol com um nível muito mais alto antes da parada, dentro da Bundesliga. Perdeu um pouco de pique quando retornou. Perdeu pontos importantes. Acabou perdendo contato com a disputa do título. E quase também não consegue se classificar para a próxima Champions, mas terminou dentro do G4 na Bundesliga. Então, por tudo isso, eu acho que o Atlético é muito, muito favorito.
Cara,
só
eu concordo...
Só introduzir aqui uma notícia, que esse jogo, ele talvez não... Ele não tá com 100% de garantia de que vá acontecer, né? Porque a delegação do Atlético de Madrid testou, né? Duas pessoas lá foram confirmadas, né? Positivos com coronavírus e foram isoladas e tudo mais, né? E tá aguardando aí novos testes, novos resultados para vir, né? Resto do elenco também, se não foi atingido, não foi infectado. E já comunicaram, né, a delegação da UEFA, tudo mais que tem que notificar, né, porque o jogo é em campo neutro também, né, vai ser em Portugal, se não me engano, né, também.
Isso.
E então é isso, o jogo não tem 100% ainda de certeza que vai acontecer na quinta-feira. Se vai precisar ser adiado, vão aguardar aí os novos testes e ver se mais alguém foi infectado.
É verdade, eu tinha até esquecido disso aí. Eu vi ontem essa notícia e vamos ver, né, se vai anular ou não. Mas falando da bola no campo, acho... Eu concordo quase 100% com o que o Nicolas disse, eu só discordo que ele disse que o Atlético é o favorito. Eu acho que o favorito ainda é o PSG para essa chave. Só que eu acho que vai dar Atlético na final. Um achismo que meu, muito por conta do que o Nicolas disse. Que. Não, o favorito. O favorito é o PSG.
Eu não entendi.
Não, cara, tipo, o favorito é o PSG. Mas um achismo meu, acho que o Atlético não tem mais time que o PSG, não tá jogando melhor essa temporada. Mas é o que você disse, é o estilo de jogo que o Atlético gosta.
O Atlético
de
seria uma zebra pra ti, então.
É, exatamente. Meio que uma zebra, entre aspas. É, por conta desse formato, cara. O Atlético é um time muito difícil de fazer gol. E agora serão só 90 minutos para você furar a defesa do Atlético. Cascudo em mata-mata. Tem um técnico que sabe jogar esse tipo de competição.
E o Real Madrid e o Cristiano Ronaldo já caíram, né?
É, exatamente. Nos últimos anos, o Atlético só foi eliminado ou pelo Real Madrid ou pelo Cristiano Ronaldo. E os dois estão fora. E
certamente são os campeões dessa Champions.
Cara, olha outra estatística aí que o Nego foi procurar. Do Cristiano.
Mas então, eu acho o Atlético favorito para esse confronto contra o Leipzig. E se eu tivesse que apostar no finalista, eu iria neles, cara. Tá com muita cara de que eles vão surpreender, que aquele time que tá correndo por fora, sabe? Que ninguém tá falando do Atlético, pode ver. E quando falam mais de PSG e Atalanta, botam um hype nesse jogo, ou então falam de algum time da outra chave. O Atlético é aquele time que tá correndo por fora, eliminou o atual campeão. Eu acho bom a gente ficar de olho nesse Atlético aí.
Com certeza.
Eu concordo com vocês, acho que vai dar Atlético. Até porque o Leipzig, como o Nicolas falou, perdeu o Timo Werner, cara. Perdeu, assim, o melhor jogador E um dos melhores atacantes do mundo, né? Ele foi um dos artilheiros da Europa, foi o vice-artilheiro do alemão e estava fazendo ótimos jogos na Champions, entendeu? Então, assim, cara, quando você... Imagina, o PSG perde o Neymar. Ia ser uma coisa muito grande, entendeu? E eu acho que o Leipzig perder o Timo Werner é pior ainda, porque o Neymar ele faz uma diferença muito maior que o Timo Werner. Dei esse exemplo só para vocês entenderem mais ou menos, entendeu? Por isso, cara, sei lá, cara, eu acho que não vai dar pro Leipzig. Eu acho que foi bom para eles ganharem experiência. Pô, chegamos em umas quartas de final da Champions. Ano que vem a gente tenta melhor. Mas esse ano, cara, é isso, cara. O Atlético, como o Paulo falou, ninguém tá falando nele, estão ali devagarzinho, no cantinho. E se pá, eles pegam uma final. Vão ganhar? Certamente não, porque o Bayern vai destruir todo mundo. Mas vão tentar.
Só para eu não ficar neutro aqui também, eu concordo com vocês. Eu acho que para esse jogo aí não dá pro Leipzig, não. Eu acho que dá o Atlético de Madrid. Não vejo o Atlético de Madrid, talvez, né, ganhando o título. Meu favorito é outro. Que...
talvez é o Bayern, porque tem um pouquinho, a gente sabe disso, Júlio.
Não, pior que, tipo, eu tô botando... O Bayern é um dos favoritos, sim, mas... Pior que eu tô botando muita fé nesse Manchester City. Quando chegar nele eu falo um pouco mais, a gente comenta, mas tô botando muita fé nesse Manchester City. Acho que chegou a hora. Manchester City dá uma briscadinha ali, dá um beijinho na Europa. Chegou a vez.
Só pra concluir essa questão aí do Atlético, que o Henrique falou do Werner, né? Que o Leipzig perdeu o seu principal jogador. E o Atlético não tem esse principal jogador. Quem seria esse principal jogador? Seria o João Félix, mas não é nem titular absoluto do Atlético. Tem jogo aí, se eu não me engano, na partida contra o Barcelona na La Liga, que inclusive foi 2-2, o João Félix estava no banco. E não era questão física, não era problema de lesão, nada disso. Foi opção do técnico mesmo. Então, se sai um Diego Costa, entra um Morata. Se sai um João Félix, entra um Correia. O time é muito homogêneo, não depende de um jogador só. É o coletivo realmente que faz a força do Atlético. Então... Isso é muito importante, né, cara? Essa unidade. É um time que... A força do time tá no coletivo, não tá na individualidade.
O grande nome do time é o Diego Simeone.
Exatamente.
Sem falar que o goleiro deles também, né? Caraca, o Black, mano.
Se fosse pra destacar um nome individualmente, seria o Black.
Realmente.
Tipo, se a gente for fazer a seleção da temporada 2019-2020, um jogador do Atlético pra entrar, seria o Black.
Cara, é um e outra coisa que você citou, Nicolas, do cara ali pro lugar do Griezmann, né? O João Félix meio que decepcionou. Então o Simeone testou várias opções ali, cara. E ultimamente, pelo menos nas últimas rodadas da La Liga, o que ele mais usou foi o Llorente, que foi uma achada dele sem querer lá em Anfield, né? Quando ele botou o Llorente naquele jogo lá. E o Llorente acabou decidindo o jogo, fazendo 2 gols. Então, o Llorente vem jogando nessa posição mesmo, de segundo atacante. Talvez mais também por uma função mais defensiva, para o time desempenhar melhor, porque ele é jogador de meio campo, né? Ele é volante. Então, para ganhar mais esse marcador na linha de frente, ou seja, pressionar ainda mais a marcação, pressão. E é um cara que tem uma boa finalização, tem um bom passe. Então foi uma boa achada dele e é bem provável que ele vá com Llorente mais um ali, seja Morata ou Diego Costa.
Vamos aqui então para o nosso terceiro jogo ali, né, das quartas de final. Sexta-feira, dia 14 de agosto, Barcelona, né, enfrenta o Bayern em campo neutro também. E só já deixar avisado aqui, né, que o Messi passou por exames, né, foi examinado por conta daquela pancada que a gente estava comentando no começo do programa, do Koulibaly, e já está confirmado, vai enfrentar o Bayern sim. E aí, o que esperar desse jogo?
Bom, cara, eu acho que é o jogo mais esperado da rodada, né? Dessa, pelo menos. Porque são os dois clubes, por exemplo, que já ganharam Champions, né? Tudo bem que o Barcelona não tá bem. Mas o Barcelona, como a gente falou antes, tem o Messi. E o Messi pode fazer a diferença, né? Eu acho que o Bayern passa sim, porque tem um time melhor. Em cada posição, praticamente. E o Messi tá aí, né? Vamos esperar ele tirar coelhos da cartola e decidir, cara. Tudo bem, não sei se o Messi vai ficar amarrando uma chuteira a cada 5 minutos, igual foi no último jogo, mas se ele decidir, ele
perde, né? Inclusive na penalidade, o Suárez batendo pênalti, ele amarrando a chuteira.
Isso que é confiança de um amigo, sabe? Mas eu não sei se tem muito o que dizer agora, entendeu? Esse é o jogo que é uma incógnita, a gente não sabe muito do que vai ser. Eu só sei que o Bayern está melhor e o Barcelona tem o Messi. E a gente, vamos esperar para ver.
Aí, puxando o gancho que tu falou aquela hora do favoritismo, o Barreto tem o Coutinho, pô. Lei do ex aí, se valer. Bota o maluco pra jogar agora pra tu ver só. Bota ele aí pra tu ver.
É, bom, é o que o Henrique falou. Acho o Bayern como coletivo funciona bem melhor do que o Barcelona. Não tem nem comparação. O Bayern, pra mim, é o melhor time aí da temporada. Pode disputar com o Liverpool aí do futebol europeu. Mas desde a chegada do Hansi Flick, ele elevou muito o nível. E a gente só fica com o pé atrás por causa do Messi, né? Porque não tem como duvidar, ainda mais que ele se mostrou presente, né, no último jogo contra o Napoli. Puxou o carro lá, puxou o Barcelona, sofreu pênalti, fez 2 gols, um deles anulado. Então não dá para duvidar desse cara, mas tirando isso, acho que poderia dar Bayern tranquilamente se não fosse esse fator Messi. E acho que essa atuação contra o Napoli, não a atuação, mas o resultado contra o Napoli, mascara muito do que é a temporada do Barcelona. Porque todo mundo esperava um jogo mais difícil, que tinha sido só 1-1 na ida, o Barcelona não vinha jogando bem, e acabou que venceu até com certa tranquilidade, né? Foi 3-1, mas eu acho que foi muito por conta de como o jogo se desenrolou. Saindo aquele gol cedo no escanteio, deu uma tranquilidade ao time. Aí depois o Messi realmente pega uma bola e decide, né, que faz o 2-0, e o terceiro gol sai de um pênalti. Mas não foi aquele jogo de, tipo, ah, o Barcelona foi absoluto aqui, dominou o jogo. Não foi isso, acho que foi muito situacional. Então, acho que esse jogo pode ter mascarado um pouco, mas o Barcelona ainda tem sérios problemas. E se o Messi não for o Messi, né, acho que fica bem complicado.
É, rapidinho, o que tu tinha falado, só para complementar, isso porque o Messi ainda fez aquele outro gol que anularam, né? O que poderia ter ampliado muito mais ainda o jogo, quem sabe, né? Desestabilizado até mais o Napoli, né? E uma coisa que o Júlio falou, que o Coutinho é lei do ex, mas agora nesse jogo aí vai voltar o Vidal. Vidal e Busquets. Vidal é lei do ex também, viu, Júlio?
Aí que mora o perigo.
Só para dar uma passada aí também nesse jogo do Bayern e Barcelona, também acho que o Bayern é favorito. E também acho que o Barcelona vai depender muito do Messi, mas não só dele, mas como também do Ter Stegen. Acho que se tiver num dia que vai fechar o gol, como ele tem feito, e garantiu muitos pontos para o Barcelona no Campeonato Espanhol dessa forma, eu acho que também vai ser difícil para o Bayern, embora a gente não acredite muito que o Bayern vai passar uma partida sem fazer gols. Agora, outro fator que possa ajudar...
E que confronto, né, de goleiros. Ter Stegen,
exatamente.
Neuer.
São os dois goleiros da seleção alemã, que disputam posição, inclusive, na seleção alemã. Mas o que eu ia acrescentar é que jogar sem o favoritismo pode fazer bem ao Barcelona. Pode tirar essa pressão que já está enorme em cima do Barcelona. Claro que o Barcelona sempre vai ter pressão para ganhar todos os jogos, mas acho que é unanimidade. Todo mundo acha que o Barcelona não é favorito para esse jogo. O Bayern está 100% da pausa por conta da pandemia, venceu todos os seus jogos em todos os campeonatos, está 100% inclusive nessa Champions, é o primeiro time que consegue chegar a 8 partidas consecutivas vencendo numa Champions. Então, favoritismo, o oba-oba está todo em cima do Bayern, mas tem que considerar muito o fator Messi nessa partida. Se ele tiver naquele dia, naquele modo, vou te arregaçar, ele vai arregaçar.
Ódio nos olhos. O Sané não joga não, né? Só a partida.
Não.
Só a partida da próxima Champions. Sobre o Coutinho, havia expectativa que pudesse ter começado a partida contra o Chelsea. Agora, no final, ele disputava a posição com o Perisic para substituir o Coman. Agora o Coman já voltou aos treinamentos. O Perisic não jogou mal. Então, agora dá para dizer que tem uma tríplice concorrência ali, né? Coutinho, Coman e Perisic, mas acho que o Perisic ainda sai na frente por ter começado a última partida e não ter feito um jogo ruim. Acho que ele ainda sai na frente.
Eu acho que o Bayern vai botar o Coutinho só de zoeira. Vai fazer, bota o jogador do Barcelona aí para jogar contra ele, só de zoeira.
Ah, mas vai fazer zoeira no jogo da Champions, meu amigo?
Não, ainda mais o cara que sai no finalzinho, porque certamente até o final o Bayern já ganhou o jogo.
É, igual a próxima temporada, qual é de ter algumas Juventus e Barcelona? Duvido que tu não bota o Arthur ali pra tu jogar. Ei, meu filho, vai chutar tudo, todas as bolas que o pai dele manda ele chutar, ele não chuta, ele vai chutar nesse jogo.
Papo reto.
Só um outro detalhe também que eu até ia acrescentar quando a gente tava falando do Lewandowski lá atrás, quando tava falando do jogo contra o Chelsea. Ele tem 13 gols nessa Champions, E tem aí 3 jogos para tentar igualar ou superar o recorde do Cristiano Ronaldo de 17, mais um recorde do Cristiano Ronaldo, nossa senhora. 17 gols numa só edição de Champions é o recorde. Então, se ele chegar aí a 4 gols, ele pode igualar. Se ele chegar, se ele marcar mais 4 vezes nessa Champions, pode igualar esse recorde aí do Gajo.
Ah, e você falando de Lewandowski, em um jogo ele tira isso. Não, não dá pra ver.
Ainda mais que o Real Madrid.
Papo reto. Quem viveu sabe. Indo agora aqui, né, pro nosso último jogo das quartas de final, né? Fechando no sábado, dia 15 de agosto, 4 horas também, igual a todos os outros. Manchester City e Lyon, no estádio de Al-Waladi. E esse aí, o que dá pra dizer? Eu já deixei claro ali, né? Pra mim, o Manchester City chegou a hora. Pra mim, obviamente, nesse jogo, apesar da fase do Lyon, é um dos favoritos. E acho que ganha esse jogo aí. Acho que se jogar igual jogou contra o Real Madrid, com aquele foco, pressionando, não vai ter muita dificuldade, não.
Eu acho que aqui a gente tem o maior favoritismo das quartas de final, que é do City em cima do Lyon. É, não tem nem muito o que falar, né? Os times, acho que são... O City está bem à frente do Lyon, mas é aquilo, né? É futebol, não pode menosprezar o Lyon, né? Até porque eliminou a Juventus antes do confronto. Pouquíssimos diriam que o Lyon passaria. E passou da Juventus com Cristiano Ronaldo e tudo. É um time perigoso, mas eu acho que vai dar City, ainda assim, sem muitos problemas.
Esse é um jogo que dois times chegam com o peito estufado, né? Os dois times chegam com o peito estufado, porque um acaba de eliminar só o maior campeão da história da competição, que é o Real Madrid. E o outro elimina o time do Cristiano Ronaldo. Então, são dois times que já chegam num ponto que, tipo, tá além das expectativas. Um pouco mais pro Lyon, porque o City tem um grande time. No chaveamento, calhou de ir contra o Real Madrid, mas não seria, assim, uma surpresa ou um vexame se o City caísse para o Real Madrid nas oitavas de final. Apesar de ser muito cedo, uma eliminação precoce, mas mata-mata tem disso, assim como o Liverpool também já caiu fora. E quem diria, né, cara, que a gente estaria nas quartas de final falando que só temos um inglês vivo na competição e 2 franceses. Interessante isso.
Sim.
Eu nem tinha pensado nisso.
O Lyon já aprontou para cima do Manchester City em Champions League também, né, 2018. Aquele joguinho lá surpreendeu dentro da Inglaterra. Óbvio que o time agora é diferente, ambos os times são diferentes, mas não dá pra menosprezar realmente. Mas a fase que vive, né?
Cara,
o Nicolas falou também, eliminando a Juventus, Cristiano Ronaldo.
Cara, não dá pra menosprezar, principalmente que é um jogo só, né? Não tem jogo de volta. E ainda mais é num campo neutro, sem torcida, acho que todo mundo sai perdendo de uma certa forma, né? E por isso não dá pra menosprezar. Ainda assim, o City tem um time melhor. Tem o De Bruyne, que para mim, junto com o Lewandowski, são os dois melhores jogadores dessa temporada. E acho que o City passa. E quando passar, vai pegar o Bayern na semifinal, porque o Bayern vai passar do Barcelona. E aí sim a gente vai ver talvez um dos jogos mais esperados dessa Champions, né? Que é Bayern e City. E aí a gente vai ver o confronto do Lewandowski e De Bruyne, né? Acabou que eu nem falei desse jogo, falei só do próximo. Mas é isso, sabe? Eu acho que o City vai passar. E não vai ter muitos problemas, eu acho, pelo menos, entendeu?
Esse jogo City-Lyon é aquele jogo que o pessoal fala. Se eles se enfrentarem 10 vezes, o City pode ganhar 9 e perder uma. É. Mas é jogo único, cara. Essa uma pode ser agora. Então,
isso, é.
Eu nunca boto minha mão no fogo para apostar. Esse time vai... Não, a gente diz que é favorito, que tem mais time, uma experiência maior na competição, apesar de também não ser uma experiência tão grande assim.
Aí já não é muito, não vale muito, não.
Não é uma experiência tão grande assim, mas tem jogadores experientes, jogadores tarimbados de grandes seleções, um técnico que é o único técnico dessa Champions, né, dos que sobraram, que tem o título, tem 2 títulos com o Barcelona. Então, que, por exemplo, como eu falei, o Barcelona não carrega contra o Bayern. Barcelona, mas não é o favorito. O City vai carregar toda essa pressão de ser o favorito contra o Lyon. E o Lyon vai fazer o jogo dele, assim como fez contra a Juventus. Pode arrancar uma vitória, passar de fase e pro Lyon agora é Disney. O que vier é lucro.
Exatamente. Mas eu vou ficar bem desapontado se o Lyon passar, cara, com todo respeito. Eu queria ver o Manchester City ou contra... Principalmente contra o Bayern, como o Henrique falou. Mas eu queria ver o City contra... Nem que seja contra o Barcelona... até para elevar o nível da competição mesmo.
Exatamente, pois cara. É, eu quero que o City passe, porque eu quero ver jogo grande, entendeu? Eu quero ver... City e Barcelona, acho que passa City, mas ainda assim é o Barcelona. City contra Bayern, nossa, seria maravilhoso. Seria quase que uma final antecipada, de uma certa forma. Agora,
exatamente.
Pô, mano, é Lyon e Bayern, tipo, pô, mais um... É... Mais uma surra do Bayern? Tipo, pô, tá brincando comigo, né?
Ia ser uma reedição de semifinal, né? Semifinal
Lyon
de
2010. E Atalanta na final.
Semifinal de 2010 foi Lyon e Bayern. Inclusive, se o City passar, de qualquer forma vai ter o Guardiola reencontrando um ex-clube, né? Seja o Barcelona, seja o Bayern.
É verdade.
Vai deve reencontrar um ex-clube. Caso passe de fase.
E vai reencontrar a maior inimiga da vida dele, que é a semifinal da Champions League.
Ah, é, papo reto. Mas se ele chegar numa semifinal agora com o City, já vai ser o melhor resultado dele, pelo City, né? Numa Champions League.
E ele até do próprio City, né? Vai igualar o resultado que o Pellegrini teve um tempinho atrás.
Isso. City, o melhor resultado do City na história foi uma semifinal. Foi em 2016.
É, contra o Real Madrid.
Pro Real Madrid.
No caso...
E te falar que aquele City, ele chegou meio... Não era o City de hoje, sabe? Que te impressionava.
Não tinha sangue nos olhos, é.
Não tinha nem a qualidade, pô. Era um time ok, um time bom, mas não era igual hoje que você fala que é um dos melhores do mundo. É digno de estar numa semifinal. Naquele momento tinham times melhores do que o City.
Já é verdade, tinha o De Bruyne, né? Já, Sterling.
Já tinha.
Mas acho que eles não eram essa, o que se tornaram hoje, né? Evoluíram
era
muito.
Era a primeira temporada deles no City. Isso. Eu lembro, inclusive, que na época tinha uma... Teve até uma piada, porque nas quartas de final o City enfrentou o PSG.
PSG, mas né? Só, isso aí.
É, só assim para um dos dois ir numa semifinal, se eles se enfrentarem nas quartas.
Exatamente. Aí a gente ia ter que ter um dos dois numa semifinal. Foi naquele, só assim mesmo. Agora, como o Guardiola tá mais estabilizado, pode ser que chegue em outro.
Pois seria lindo o Davi Silva se despedir do Manchester City com uma Champions. Caraca, que história.
Seria lindo o Simeone ganhar uma Champions.
Também, mas fica para uma próxima, né? Já bateu na trave tantas vezes.
Vai dar três vezes pro cara, coitado, mano.
Eu vou ser
então, seria lindo o Atalanta ganhar a Champions na primeira participação dela na história. Imagina.
Meu irmão, ó, seria
tá
lindo.
Arriscado isso acontecer.
Seria lindo o menino Ley.
Né?
Seria lindo o menino Ley levantando a Champions, botando na mesa lá e falando: tô indo embora. Isso seria lindo.
Verdade,
também. Posso ir agora, patrão?
É. Partiu Barça com Esparça.
Tô liderado?
Me trouxe pra isso, ficou me prendendo aí. Tu queria essa merda aqui? Toma, agora me deixa sair fora.
E no Pique Neymar aí, quem vai sair fora agora somos nós aqui. Valeu todo mundo aí, brigadão aí que ficaram até aqui acompanhando a gente, escutando nós aí. Falando da Champions, que logo logo tá voltando aí com as quartas de final. Novamente agradecer geral aí porque ouviu, tamo junto. Sou Júlio Velasco aí, pode acompanhar lá. Lembrando novamente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, onde você quiser, só jogar lá Menino PL. Tamo junto, pode procurar a gente também lá no podcast sobre fute, Twitter, Instagram. Você vê nossas caras lá, você acompanha a gente. E valeu, rapaziada.
Valeu, Júlio. É, foi bom conversar aí sobre a Champions mais uma vez, né? Terça que vem estamos de volta. É, provavelmente para falar de Champions de novo, né? Porque é o assunto do momento. Sou Paulo Rogério, lá no Twitter, @PauloRogério98. E tamo junto. Valeu.
É isso aí, rapaziada. Obrigadão, então, pelo convite. Espero participar mais vezes aqui do podcast sobre futebol. Deixando aí um contato... Contato não, né? Fazendo aqui um jabazinho do meu projeto paralelo também, Pautas e Táticas, canal no YouTube. Se quiser seguir o Instagram também, Pautas_e_Táticas.
Fala, galera.
Tamo junto.
Valeu, galera. Valeu vocês aí, Paulo, Nicolas, Júlio, né? Aqui é o Henrique. Estamos indo embora para mais uma, pra mais um podcast, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. É, me sigam nas redes sociais, @rickgomes71. E também, lembrando de novo, né? Se você joga Cartola, a gente criou a Liga, né? Que é podcast sobre futebol. E manda um convite lá que você pode participar com a gente. E a gente vai comentando aqui toda semana como foi. Valeu.
E se você joga Cartola, não escale jogador que jogue contra seu time para ficar torcendo contra seu time, pelo amor de Deus, gente.
Isso molda caráter. Valeu, rapaziada. Valeu, Paulo, Henrique. Valeu, Nicolas, aí pela presença. Chegou para agregar. Tamo junto. Olha.